O que a vida quer da gente. Com Cris Paz.
O último ano mostrou-se desafiador na temática equidade de gênero. Em nível mundial, fomos surpreendidas com dados alarmantes do relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, o qual revelou que não houve melhora em termos de preconceitos de gênero nos últimos 10 anos. O relatório traçou uma fotografia em nível global e apontou dados como metade da população mundial ainda acredita que os homens são melhores líderes políticos e melhores executivos de negócios. Na mesma rodada, o relatório Women in the Workplace, da McKinsey, apontou que nos últimos 9 anos as mulheres, especialmente as negras, permaneceram subrepresentadas em todo o fluxo corporativo. No que tange à liderança sênior, percebeu-se um movimento positivo. Desde 2015, o número de mulheres no cargo de chefia aumentou de 17% para 28%, e a representação das mulheres em nível de vice-presidência melhorou também. Em contrapartida, há uma grande lacuna quando o assunto é representatividade em nível de diretoria. Em nível estadual, o cenário não é diferente. O último relatório do Women in Mining Brasil, produzido pela Ernst Young em parceria estratégica com a Ticas, mostra que no setor de mineração, uma das áreas predominantes em Minas Gerais, há uma estagnação em nível de representatividade. Não houve aumento na proporção de mulheres para homens. Apesar do aumento de contratações de mulheres, também houve um aumento na demissão, resultado que requer atenção para se entender o motivo da evasão feminina desse mercado. O local de trabalho pode ser um campo minado para muitas mulheres, devido a microagressões diárias como interrupções, apropriação de ideias, descredibilidade e uma série de outras violências, como o assédio, muitas vezes já naturalizadas, especialmente pelos homens. E esse fato se dá em maior escala para as mulheres com identidades tradicionalmente marginalizadas. Os dados apontam que 78% das mulheres que enfrentam microagressões protegem-se no trabalho, ajustando a sua aparência ou comportamento num esforço de se protegerem. Outro fato é que as trabalhadoras que sofrem microagressões têm 3 vezes mais probabilidade de abandonarem seus empregos e 4 vezes mais probabilidade de ficarem esgotadas. No Brasil, assistimos à promulgação de importantes leis que buscam diminuir a desigualdade salarial, coibir a violência contra a mulher e incentivar a parentalidade e o ambiente inclusivo nas empresas, como a Lei de Igualdade Salarial. O protocolo Não é Não e a lei emprega mais mulheres. O mês de março marca a luta das mulheres em termos de igualdade social. Por isso é importante a gente refletir sobre o papel das organizações para alavancar essa temática, não só assegurando o cumprimento das leis, mas também com a promoção de mudanças estruturais. Os dados do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, sinalizam que a questão de gênero é algo arraigado culturalmente, o que torna a tarefa bem mais difícil, pois transformar a cultura leva tempo e demanda um esforço conjunto entre sociedade civil, poder público e setor privado. Da parte do poder legislativo brasileiro, o que se pode perceber ao fazermos uma leitura transversal das 3 leis sancionadas recentemente é que a necessidade de se investir em educação e letramento para a mudança cultural está prevista em todos os textos. A lei Emprega Mais Mulheres prevê treinamento sobre assédio para a totalidade das pessoas colaboradoras dentro de uma periodicidade anual. O protocolo Não é Não exige que todos os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas tenham pelo menos uma pessoa capacitada para prestar o devido acolhimento em casos de violência. A Lei da Igualdade Salarial busca ir na raiz do problema para compreender e superar as causas da desigualdade salarial entre homens e mulheres. Quando se fere os direitos das mulheres, se fere a sociedade como um todo. Uma pesquisa feita pelo Banco Econômico Mundial, divulgada em julho de 2023, mostrou que países com maior paridade de gênero também são os que possuem o maior índice de desenvolvimento humano, IDH. Ou seja, encontrar caminhos possíveis para a equidade de gênero é contribuir com o bem-estar social como um todo. Apoio à parentalidade, com licenças maternidade e paternidade estendidas, subsídio de creche para os filhos, salas de amamentação, horários flexíveis e programas de reintegração pós-licença maternidade são alguns caminhos possíveis para as empresas que desejam não só cumprir as leis, mas oferecer estruturas que ajudem a reduzir a desigualdade oriunda das dinâmicas sociais relacionadas ao cuidado, enfrentadas especialmente pelas mulheres. Para além disso, é sempre importante lembrar que o ingresso das mulheres no mercado de trabalho e outras conquistas femininas, como o direito ao voto, ainda são muito recentes. Por isso, programas de capacitação e desenvolvimento de lideranças femininas, assim como o combate a todas as formas de violência e discriminação no ambiente de trabalho, seguem sendo fundamentais para revertermos o cenário atual. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, dados de junho de 2023, a paridade de gênero só deve ser atingida daqui a 130 anos, em 2154. É dever de todos nós termos pressa para reverter esse cenário. O artigo que eu acabei de ler tem o título Equidade de Gênero nas Instituições, Desafios e Oportunidades. Foi publicado no dia 8 de março no portal SerDH e tem a autoria de Letícia Lins e Sabrina Mendes, fundadoras da Ticas, a primeira consultoria focada em equidade de gênero de Minas Gerais. E ainda tem gente que se pergunta por que o Dia da Mulher é necessário. Eu sou a Cris Paz, no Instagram, @eucrisguerra.